O André Ferretti, ele é gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e também é membro da rede de especialistas de proteção à natureza, que tem aí integrantes de todo o Brasil, dessas áreas todas que envolvem o nosso ecossistema. André, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Como é que tu recebe essa informação, esse alerta que a ONU passou aí no dia 8?
É uma informação importante porque ela contou com mais de uma centena de cientistas de vários países, são mais de 20 países. Esse relatório é focado nas Américas, né? América do Sul, Central e do Norte. Tem uma dúzia de brasileiros entre esses cento e poucos cientistas. E assim, não é uma novidade, infelizmente. A gente já vem recebendo alertas disso há muito tempo. Mas é um estudo completo, é um estudo detalhado, tem um relatório de mais de 650 páginas, depois tem também um sumário para tomadores de decisão, que é um resumo aí de umas 40 e poucas páginas. Então, é um material importante para que isso seja levado para, de fato, quem pode agir em relação a políticas públicas, né? A modelo aí de desenvolvimento que não inviabilize o funcionamento dos ecossistemas, porque se isso acontecer, a gente gera um impacto gigantesco em toda a vida na Terra e em toda a sociedade humana.
Claro. André, sobre essas questões que tu tá falando aí, a gente sabe que tem um esforço, inclusive mais recentemente nesses últimos anos, parece que o esforço, eu não sei se ele é maior, mas ele parece que ganhou mais visibilidade, mais transparência. Os governos também, várias esferas, sejam elas nacionais, estaduais ou mesmo municipais, também têm se ocupado dessa questão da sustentabilidade. Mesmo assim, a ONU tá dizendo que não é suficiente. É uma questão de leitura de que talvez se leu até aqui, esse movimento que está sendo feito ainda vai gerar mudanças para o futuro, ou é realmente uma leitura de que precisamos ampliar o que estamos fazendo?
Precisamos ampliar. A ONU tem um plano que é dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? São 17 objetivos com mais de 160 metas, cada um deles tem em média de 10, 12 metas e é um plano de ação para 2030. Então, as Nações Unidas já teve aqueles antigos objetivos do milênio, né? A ideia era que os países tomassem atitudes que pudessem mudar um pouco esse cenário e nos encaminhar mais para um mundo mais sustentável. E agora, mais recentemente, houve uma remodelagem disso e foi esse plano que é para 2030, baseado nos ODS. A gente percebe que, apesar da sociedade estar falando mais sobre isso, que é fato, né, nas últimas décadas, a sociedade tem, sim, a gente vê isso desde as crianças, aprendem isso na escola, todo mundo fala de temas como sustentabilidade, mudanças climáticas, poluição, espécies invasoras, desertificação, desmatamento, mas, infelizmente, a gente não tem conseguido transformar essas discussões em ações práticas de combate a esses problemas e de transformação da nossa sociedade para viabilizar esse futuro melhor. Então, o que é preciso mesmo é a gente transformar essa discussão em ação prática e de fato mudar hábitos, porque é muito difícil mudar hábitos. A gente fala, mas no final das contas a gente tem muita dificuldade em viabilizar essas mudanças, como, por exemplo, reduzir e substituir o uso de combustíveis fósseis. A gente está cansado de saber todos os problemas que os combustíveis fósseis geram para a mudança climática global, que é uma coisa que para muita gente está um pouco mais distante, mas também para a saúde das pessoas. Morrem milhões de pessoas no mundo todo ano por conta da poluição que principalmente as grandes cidades, os grandes centros urbanos têm por conta da queima de combustível fóssil, principalmente diesel, né? Ficam particulados ali, enxofre, chumbo, uma série de poluentes que matam as pessoas. A gente tem milhares de pessoas morrendo na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, a todo ano. Custos gigantescos de saúde, de tratamento de câncer e outros problemas respiratórios. Todo mundo sabe disso há muito tempo, mas a gente tem uma inércia muito grande para mudar. E todo esse problema que está levando à extinção dessas espécies, ele é causado por cinco fatores principais. Um primeiro deles é a mudança no uso da terra e do mar, né? A transformação desses espaços, sejam eles terrestres ou marinhos, pelo ser humano. A gente desmata, a gente coloca cidades em cima dessas áreas, a gente substitui a vegetação natural por agricultura, por pecuária, e a mesma coisa no mar, em que a gente vai modificando toda a área. O segundo ponto é a exploração direta dos organismos, né? A gente vai lá no mar e retira os peixes, camarões, crustáceos em geral, na superfície terrestre também a gente caça os animais, a gente coleta plantas, frutos e etc. O terceiro ponto é a mudança climática, que desde a Revolução Industrial a gente aumentou em média quase 1 grau a temperatura do planeta e a gente tem sentido no mundo inteiro os impactos dessa mudança climática, que deve se agravar nos próximos anos. A poluição, que todo mundo está cansado de saber por conta das atividades humanas, e também a invasão biológica por espécies invasoras que a gente tira de um lugar e leva para o outro. Essas espécies acabam impactando os ecossistemas, tirando o espaço das espécies nativas e gerando grandes problemas. Então, esses 5 fatores são as principais causas de perda de biodiversidade no mundo, são conhecidas há muito tempo e, infelizmente, a gente não está conseguindo ações práticas para reduzir isso.
Claro, André, eu tenho uma questão que eu queria também acabar esmiuçando um pouquinho mais contigo, porque assim, a pesquisa, esse trabalho, né, que a ONU acabou fazendo um alerta com base em pesquisas que foram feitas, a gente já contou isso aqui, e que analisam desde a década de 70 até os dias atuais. Porém, desde a década de 70, você falou que são pontos que não são novidades, mas eles ganharam, parece que, um impulso nos últimos anos, em especial essas questões que envolvem, né, o cultivo da terra, o uso inadequado da terra, as contaminações da terra, e também chama atenção para a quantidade, né, também de ameaça na vida marinha. São 2 grandes gargalos que não só são históricos, mas que eles ganharam um aumento. Só na questão marinha, em 2015, 33% da vida marinha estava ameaçada, sendo pescada, né, só pela questão da pesca em níveis insustentáveis, sem falar na questão da poluição por lixo. Então eu queria te perguntar, seriam duas das áreas que a gente deveria priorizar, daria para traçar prioridades, ou realmente tudo tem que ser trabalhado de forma costurada? Qual é o entendimento sobre isso, pensando na economia que move o mundo, né?
É tudo muito interligado, mas assim, as 3 coisas principais são, de fato, essa questão dos oceanos. Inclusive, as Nações Unidas está lançando a década dos oceanos, né, que vai começar agora em 2021. Então, está havendo uma série de preparativos para o lançamento de um grande movimento global com foco nos oceanos. Os oceanos são muito importantes para a economia do mundo. São milhares, milhões, milhões, milhões de pessoas que vivem da pesca e esses produtos geram riqueza, sempre geraram desenvolvimento, mas a gente está esterilizando boa parte dos oceanos, né, acabando com a vida em muita parte do oceano, ou por poluição ou por sobrepesca, que seria uma pesca acima da capacidade de reposição dos estoques. Né? Isso é muito, tem sido cada vez mais comum. E também, além dessa parte dos oceanos, que é essencial, a questão ligada à agricultura, né? A agricultura e a pecuária não sustentáveis, que levam à desertificação de áreas, levam ao enfraquecimento do solo. Então, a agropecuária como um todo são atividades importantíssimas no mundo inteiro, tanto de subsistência de pessoas que fazem isso para produzir seu próprio alimento, quanto de grandes agroindústrias que são essenciais e no Brasil, inclusive, são uma parte muito importante do nosso PIB. Além dessas 2 áreas em que a gente precisa atuar com mais atenção, porque são pontos importantes da economia do nosso país e do mundo, também tem a questão das mudanças climáticas, que também afetam a agricultura, afetam a pesca e tem gerado essas grandes tempestades, essas grandes secas que impactam a agricultura, a pesca e todas as outras atividades. Então esses, a meu ver, são os maiores pontos de atenção e para todos os 3, o lado bom disso é que nós temos soluções. Já temos, nós não precisamos reinventar a roda, pensar em algo mirabolante para sair dessa sinuca de bico. A gente tem tecnologias para substituir combustíveis fósseis, inclusive o Brasil sempre foi um ator de destaque nisso, usando os biocombustíveis e todo o seu potencial para energia solar e eólica. nós temos muita tecnologia agropecuária desenvolvida pela Embrapa e outros centros de pesquisa no Brasil que poderiam estar sendo aplicados e melhorando a sustentabilidade da nossa agropecuária facilmente, duplicando, triplicando a nossa produção na mesma área que nós já temos, sem a necessidade de desmatar um palmo de floresta. Então, assim, e a pesca, nós também temos soluções tanto de aquicultura, de criação desses alimentos em tanques, em açudes, em áreas em que a gente possa criar, quanto pesca sustentável no mar. Então, para esses três grandes problemas, nós temos soluções. Esse é o lado bom. O que nós precisamos mesmo é de vontade política e de políticas públicas que estimulem isso e desestimulem as práticas que vão contra isso.
Bacana. Desde incentivos, inclusive, para quem já está fazendo, para quem já está atuando na cena, né?
Sim, incentivos, reconhecimento, né, divulgação, para que as pessoas percebam que não é só um discurso que a gente precisa ou que deve pensar numa solução, que já tem solução, está sendo aplicada e está dando resultado. A gente precisa divulgar esses resultados para que eles possam ser replicados e adotados por mais e mais pessoas mundo afora.
Obrigada pela presença, André. Um forte abraço para você.
Forte abraço. Obrigado.
Valeu.